Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. O pastor Guilherme esqueceu de apresentar uma pessoa que não está aqui. E essa pessoa chegou na terra não tem muito tempo. Não sei se pode mostrar ele aqui, a galera da mídia. Eu tenho o privilégio... Poxa, acho que não deu certo. Ah, o meu netinho nasceu, gente. Olha lá. Matheus Abdias. Gente, que coisa boa ser avô. É a primeira vez que eu sou avô, né? Que delícia, que delícia. Ele está longe, mas daqui a umas 2 semanas a gente vai estar com ele. É uma alegria muito grande estar aqui. É sempre, gente, para nós um privilégio, é sempre um mix pregar. Um mix de privilégio e de responsabilidade. É uma alegria poder pregar a palavra do Senhor. Hoje de manhã, entre o culto das 9 e o culto das 11, eu estive com o Clóvis aqui em cima, na biblioteca, a gente tomou um café, porque ele pregou nos 2 cultos. Quando a gente prega nos 2 cultos, é sempre bom dar uma paradinha. E nós oramos juntos, conversamos, e é sempre uma responsabilidade muito grande para nós pregar. A nossa igreja tem sido conhecida por uma igreja firmada na palavra do Senhor, porque ao longo desses 36 anos, a partir do nosso pastor sênior, e também de tantos pastores que passaram por aqui, e que estão aqui, nós temos tentado sempre pregar a palavra do Senhor. E eu, nesses últimos meses, tenho sido tomado por um tema que é muito comum no nosso meio cristão, evangélico. É uma palavra, também uma expressão que a gente canta muito, existem muitos textos bíblicos. Eu estou fazendo um curso, Perspectivas, talvez alguns aqui já fizeram. Estou fazendo esse curso com o objetivo de que a gente tenha esse curso aqui na nossa igreja. Claro que a gente ainda está pensando, considerando. E um dos temas desse curso, que é um curso de uma perspectiva global, de missão global, falou e tratou sobre a glória de Deus, a história da glória de Deus. E como foi importante para mim, tem sido importante para mim, pensar sobre a glória e pensar sobre a glória de Deus. E assim, foi desafiador para mim imaginar que alguém que prega desde os 17 anos, e eu estou com 57, então são 40 anos que eu prego, e eu não lembro de ter pregado alguma mensagem sobre a glória de Deus. Já li, já estudei, a gente canta muito sobre a glória de Deus. Quem esteve aqui no culto da manhã, foram vários cânticos falando da glória de Deus, neste culto que estamos prestando ao Senhor, também cantamos e adoramos a Deus falando da glória de Deus, e você deve conhecer alguns cânticos que falam da glória de Deus, sim ou não? Então, tem um cântico, os meus cânticos são tudo novinhos, né? Assim, bem recentes, mas tem um cântico, o Tu és Soberano, que tem uma parte que diz assim, né? Você pode cantar só esse pedacinho comigo? Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Então esse cântico fala, mas apesar desta glória que tens. A gente está cantando para Deus, e a gente fala, apesar desta glória que tens. Você deve conhecer aquele também, novinho também, autor da minha fé, lembra dele? E aí tem uma parte que o Paulo, né, isso era do grupo Elo, depois Logos, e aí diz, contemplar, contemplar, enfim, por isso eu... Glória, glória ao autor da minha fé. Tá bom, gente. Senão não prego, né? Se a gente ficar cantando aqui. Mas tem uma música, essa é nova. Eu tive que trazer uma música nova, né? Senão o pessoal vai achar até que eu sou velho. E agora avô. Tem um pessoal que tem uma crise de ser avô. Eu estou feliz da vida. Você também, né, Elis? Nós estamos quicando de alegria. Mas tem uma música que a gente canta aqui, da Gabriela Rocha. Lugar Secreto. E que fala também da glória. Aí eu preciso de ajuda, né? Eu não consigo puxar, não. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
E a música continua dizendo, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, pois a tua glória quero ver. Pois a tua glória quero ver. Eu não conheço a Gabriela Rocha pessoalmente, mas essa expressão, pois a tua glória quero ver, muito provavelmente ela foi lá em Êxodo 33. Porque em Êxodo 33, nós pregamos há duas semanas atrás, sobre três orações de Moisés, que servem para nós de direção para este ano e para toda a nossa vida. A primeira oração de Moisés foi, revela-me os teus propósitos. A segunda oração de Moisés foi, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Mas a terceira oração de Moisés, no meio do caos enquanto líder, num momento muito crítico de sua liderança, um povo obstinado, rebelde, ele podia pedir tantas coisas para Deus, e ele pediu, peço-te que me mostres a tua glória. A Bíblia está repleta de versículos, de textos que falam sobre a glória de Deus. Jesus perdeu um grande amigo, Lázaro, e ele foi até lá. E quando chegou lá, estava aquela comoção, muita gente chorando, muita gente triste. A Bíblia diz que Jesus chorou também. E ele continua chorando, no sentido de sentir a nossa dor, as nossas tristezas, as nossas perdas. Ele está conosco sempre, sempre, na hora da festa e na hora do luto. E ele estava triste também, ele ficou comovido. E aí, ele entendeu, por ser Deus, Deus homem, Deus Deus, ele encarnou a divindade, ele é a segunda pessoa da Trindade, porque é Deus Pai, Deus Filho, ele, e Deus Espírito Santo, e ele então diz para aqueles que estavam lá, tirem a pedra, e Marta, amiga de Jesus também, irmã de Lázaro, ela diz, Senhor, tem tanto tempo já, já são 4 dias, e está cheirando mal. E aí Jesus disse, Marta, eu te disse, eu falei para você, se você cresce, você veria o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Quando Paulo fala à igreja de Filipenses, Paulo está preso. E ele diz assim: por isso Deus, falando a respeito de Jesus, o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. É assim que a gente vai passeando nas Escrituras, e quando João fala de Jesus, ele diz ali no capítulo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o salmista vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então, a gente precisa pensar na glória. E hoje é só um en passant, algumas impressões daquilo que eu pude entender e perceber da glória de Deus. E tenho convicção e desejo que o nosso pastor sênior e demais pastores que estão aqui, que a gente continue falando sobre a glória de Deus. E a temática hoje é essa: a glória pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. Isso é um lembrete para você e para mim, para você que está aqui, para você que está na internet. Lembre-se sempre disso e declare isso: a glória pertence ao Senhor. Você pode repetir comigo? A glória pertence ao Senhor. Mais uma vez, por favor.
A glória pertence ao Senhor.
Então eu quero caminhar pensando, primeiro, fazendo uma pergunta que exigiria uma mensagem só para ela, e eu precisaria de muitos meses para responder essa pergunta. E a pergunta é: o que é a glória de Deus? Porque nas Escrituras nós vamos ver a palavra glória de algumas maneiras. Muitas vezes nós vamos perceber a glória no sentido nosso para Deus, dando glória a Deus. Algumas vezes nós vamos perceber a glória futura, o que eu e você chamamos de céu, de arrebatamento. Lá na frente nós vamos viver essa dimensão da glória. Mas eu quero pensar na glória de Deus pensando nele especialmente, não necessariamente na nossa perspectiva e nem na perspectiva futura só, mas pensando na glória de Deus. E o Salmo 19 é um salmo lindo, que você conhece, eu também. E o salmista diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A glória do Senhor. Os céus declaram a glória do Senhor. Eu acho que a gente perde muito de ser muito urbano. Felizmente, a nossa região, nós temos muita coisa bonita para contemplar e para pensar nessa manifestação de Deus, porque nós aprendemos e precisamos lembrar disso, de que Deus se revelou na natureza. Deus se revelou nas Escrituras. Ele decidiu e Ele se revelou. E Ele se revelou também no Seu Filho, em Jesus. A palavra glória no hebraico, kabod, e se a gente faz a transliteração para o grego, é o doxa, que significa honra, peso. Peso no sentido não negativo, mas peso no sentido de importância, dignidade, esplendor, honra. E essa palavra doxa no Novo Testamento serve para descrever a revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e na obra de Jesus. Porque lá em Hebreus, você conhece esse texto possivelmente, vai dizer que o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu gosto muito de como o John Piper, um pastor americano, fala sobre a glória de Deus. Ele diz que a glória de Deus é a beleza infinita e a grandeza das suas múltiplas perfeições. Mas ele, assim como tantos teólogos reconhecem, que é impossível para nós definirmos a glória de Deus. A gente pode chegar perto. E ele fala justamente dessa beleza. E ele fala que essa beleza, ela pode ser comparada à glória de Deus no sentido de definição. Porque a beleza, você vê alguma coisa bela, você consegue dizer, isso é muito bonito, isso me atrai, você consegue ver detalhes, mas se você precisar definir a beleza, você vai ter muita dificuldade, e assim também é a glória de Deus. O profeta Isaías, ele disse: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é a manifestação da beleza da sua santidade. É quando o Deus Santo se mostra, é quando a sua santidade vem a público. E é muito importante que eu e você, pegando um gancho na ministração do pastor Guilherme, pensando em céus abertos, nós precisamos abrir também os nossos olhos. Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Lembre-se, a santidade é a forma de Deus se apresentar para nós como santo, é o que alguns atribuem como glória de Deus. E quando Moisés fala isso, ele diz: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Irmãos, irmãs, nós precisamos abrir os olhos para ver a glória de Deus. Paulo diz à igreja de Corinto, preste atenção nisso, por favor: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século está cegando todas as pessoas que Ele pode, para que eles não vejam o Evangelho da glória de Cristo. Que esse Deus da glória abra os teus olhos, que esse Deus da glória abra os meus olhos, que Ele abra os nossos olhos para que a gente possa contemplá-lo e que nós possamos ver a glória de Deus. Essa expressão de Moisés, ela me chamou muito a atenção, porque se você lê Êxodo 33, e foi a mensagem que eu deixei para vocês há 2 semanas atrás, já dá a ideia absolutamente clara para nós de que Moisés é um homem íntimo de Deus. Mas ele pede: Senhor, permita-me ver, me ajuda para que eu veja a tua glória. Eu não sei se você faz essa oração, eu não sei se você tem feito essa oração. E eu queria estimular a você, irmão e irmã, nessa noite, a não só orar: Senhor, eu quero ver a tua glória, mas eu quero entender, eu quero viver para a tua glória. O profeta Isaías, ele disse: tragam os meus filhos dos confins da terra, as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Deus nos criou para a sua glória. É importante você lembrar disso. É importante você pensar nisso. É importante eu e você tentarmos viver isso. Nós nascemos. Nós existimos para a glória de Deus. Essa glória, essa manifestação de Deus, essa beleza de Deus, esse Deus que se apresenta na sua santidade para todos nós, que eu e você possamos estar pensando nisso. Como eu posso viver para a glória de Deus? Pastor Rogério, hoje de manhã, também na ministração, ele nos falou de um versículo, e eu achei tão interessante. Aliás, pastor Rogério, essa temática da glória de Deus já está comigo, talvez, há uns 4 meses, e quando, no conselho, nós começamos a ouvir você falar da escola de férias, dos atributos de Deus, dos atributos incomunicáveis, comunicáveis, quando nós fomos apresentados a essa possibilidade de estar aqui, 9 horas da manhã, no domingo passado, hoje pela manhã e no domingo que vem, para conhecer mais sobre Deus, eu achei tão bonito isso, porque Deus vai costurando a gente sem a gente saber. Isso é tão bom quando você, ainda que não perceba, Deus está trabalhando contigo, está trabalhando com outro, Deus está movimentando o seu povo para cá e para lá, e nós estamos completamente dispostos para que Ele faça aquilo que Ele quer. Olha que coisa interessante, eu estou pensando na glória de Deus, eu estou pensando nessas perfeições de Deus, estou pensando nos atributos de Deus, e de repente eu recebo na minha igreja, na igreja que eu pertenço, na igreja local, uma proposta para estar aqui e ouvir e conhecer mais sobre esse Deus. Estive domingo passado, foi ótimo, foi uma bênção, falei isso para o pastor Rogério, e hoje de manhã também estive ali. E como foi bom ouvir o pastor Vinícius. Como foi bom ouvir falando de um Deus que é invisível. De um Deus que é Espírito. Como foi bom perceber, e como é bom perceber, que o conhecimento cognitivo, ele pode me ajudar a aprofundar na minha relação com Deus. Mas isso, como o pastor Clóvis pregou hoje pela manhã, mas isso dá trabalho. E é triste, muitas vezes, que o que nós mais fazemos é estar aqui no domingo, eu e você, tá, gente? Porque eu estou nessa pegada há mais de 40 anos. Desde guri, eu faço parte de uma igreja batista, de uma igreja evangélica. E não poucas vezes as nossas vindas aqui aos domingos se resumem aos domingos. E o pastor Clóvis, ele abriu o coração hoje para a gente. Foi uma mensagem, quando você pregou, eu me lembrei da carta de Paulo a Filemão. Porque a carta de Paulo a Filemão não foi uma carta teológica, foi uma carta do coração. Então, quando você hoje aqui, Clóvis, abriu o coração dizendo, então, isso aqui está me ocupando a mente, eu tenho pensado nisso, como você tem vivido a vida espiritual, e como foi importante para mim ouvir de um coração pastoral, para mim e para você também. E ele disse, se nós queremos viver para Deus, isso tem preço, isso tem preço, para mim, e para você. Quando o pastor Vinícius terminou, eu fui lá, abracei ele, eu falei assim, poxa, muito obrigado, foi muito rico o que você trouxe para nós, e obrigado pelo teu trabalho, pelo trabalho que você teve. Vocês não têm ideia do que é pregar aqui, do que é pregar a palavra, né? Claro, vários aqui têm ideia porque pregam, mas alguns de vocês não. Quantas horas, a minha família é muito paciente comigo, Hoje Elis e Priscila, que ainda está com a gente, a nossa terceira filha, todas as vezes que eu prego, eu me preparo, estudo, leio, passo madrugada, mas no dia de pregar, elas ficam pianinha comigo, porque eu estou tenso. Então, agora, em casa, e elas, né, sempre com aquele cuidado, porque nós precisamos nos aplicar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar, você precisa ler mais, você precisa buscar mais. Não foi isso que você disse hoje de manhã? Nós precisamos dar um passo. Não fique apenas como um vaso que recebe. Você é mais que um vaso. Você é um canal. Deus quer passar através de você. Deus quer usar a tua vida. Mas para isso, eu e você precisamos viver para a glória de Deus. E hoje de manhã, o pastor Rogério estava aqui ministrando. E ele disse, leu 1 Coríntios 10:31, que diz, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. E ele disse, muitas vezes, nós estamos com dificuldades. E ele citou pelo menos uns 3 exemplos de situações que a gente não está bem. E, de fato, às vezes, quando nós passamos por desertos, e essa semana eu estive diante de 2 ovelhas vivendo desertos, e é muito difícil dar glória a Deus, é muito difícil viver para a glória de Deus quando a gente não está bem, quando estamos vivendo situações difíceis no casamento, na relação com os filhos, no trabalho, doença. E eu lembro do pastor Mauro Israel. Alguns aqui devem se lembrar dele. Ele era pastor da Igreja Batista de São Gonçalo. Eu o conheci quando eu fiz uma viagem para Israel e que ele era o líder espiritual e eu conheci aquele homem de Deus. Alguém tão especial, tão querido, tão de Deus. E o pastor Mauro, ele foi acometido de um câncer. E nós começamos a orar. E a igreja lá de São Gonçalo, nós estivemos lá, eu e Elis, nós estávamos nos preparando ainda, entendendo o movimento de Deus no nosso coração missionário. E quando nós fomos lá, ele já estava com algumas sequelas. E a igreja orando, jejuando, muita gente orando em nossas igrejas batistas. E ele falou uma coisa muito bonita. Ele disse, em vida, claro, né? Ele disse, muita gente está orando por mim. E eu queria dizer uma coisa. Muitos estão orando para que eu seja curado, e eu também estou orando. E se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. E ele disse, mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus. Você tem a dimensão do que é a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é o desejo, o propósito de Deus para você e para mim, independente do que você faça. No teu cotidiano, na tua labuta, no teu corre-corre, no teu trabalho, viva para a glória de Deus. Eu gosto muito de futebol. Meu neto, Matheus, já tem várias roupas do Vasco, várias. E aí, que pena. E aí, em 94, o Brasil foi campeão do mundo, né? Da Copa de 94, lá nos Estados Unidos. E eu sempre acompanhei muito o futebol, eu fui médico de futebol, joguei futsal muitos anos, e eu sou apaixonado por futebol. Eu tenho tentado viver de forma muito equilibrada essa questão do futebol. Estou vendo aqui o Joelton, um grande amigo que foi preparador físico e técnico, auxiliar técnico também de futebol, jogou no Botafogo. E eu tenho essa paixão pelo futebol. Eu fiquei pensando quantas vezes nós, homens especialmente, eu sei que tem mulher que gosta, mas quantas vezes nós homens estamos exagerando nessa questão do futebol? Eu pensei, quando é que eu vou poder falar isso para a igreja? E chegou a hora. Não vou gastar mais do que 3 minutos falando nisso, mas eu queria dizer a você, irmão, sobretudo. Eu sei que tem irmãs, inclusive, a pastora Roberta não está aqui, acho que está de férias, mas ela é uma apaixonada pela bola, entende muito de futebol também. Mas não exagere, por favor. Não deixe o futebol roubar o teu tempo, por exemplo, em família. Não fique discutindo. Não fique brigando. Gente, quando eu estava no Rio Grande do Sul, nessa tragédia, nós estávamos voltando, eu e o Rodrigo, que é fisioterapeuta, membro aqui da nossa igreja, e nós estávamos no aeroporto lá, militar, para voltar, e tinha o jogo do Vasco e Flamengo. E antes do jogo, o Rodrigo falou assim, olha aqui quanto ganham os jogadores do Vasco. E aí, ele foi mostrando e eu fiquei abismado. E aí foi aquele jogo que o Flamengo ganhou, de quanto? 6. Foi 3? Não, foi 1, 2, 3... Não, nós perdemos feio para o Flamengo. E aí, o Vasco tinha feito, acho que um gol, ele postou lá e tal, e de repente o Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5, foi quanto? 6-1? 6-1. 6-1. E aí, a gente começou a brincar um pouco e tal, que como é que vai ser, etc e tal. E eu lembrei de quanto esses caras ganham. Eu falei assim, o quê? E eu vou ficar sofrendo? Ah, não vou mesmo. Olhando para o meu salário, eu numa ralação, trabalho em 3 lugares, para cá e para lá. E o que eu ganho no ano, esses caras ganham em 1 mês? Não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E não faça isso. Se divirta. Brinque, converse com o outro. Vai assistir o teu time. É legal, é bom, é saudável. Mas não exagere. Nós, gente, isso aqui não é uma palavra que não tem nada a ver com a gente, não, tem a ver, porque nós somos modelos. E aí eu posso dizer para você assim, se você gosta de futebol, se você joga futebol, se você vê futebol, faça isso para a glória de Deus, porque não faz sentido eu estar num futebol de pastores, como estive há muitos anos atrás. E a conversa era essa, não, ovelha não pode vir. Como assim? Não, ovelha não pode vir aqui. E aí eu fiquei lá, eu fui lá 2 vezes. E aí eu pensei, não pode mesmo, nem Jesus pode vir aqui. Porque a gente separa o sagrado do secular. Então, dosa isso. E que Deus nos abençoe para que a gente tenha equilíbrio. Eu lembro de um pastor que falou, eu não assisto mais futebol antes de pregar. Porque ele dizia que ele ficava lá na televisão e tal, e meia hora depois ele estava na igreja, a cabeça dele estava rodando. Quando o Vasco está jogando, quando tem ou qualquer outro, né, de repente o Flamengo disputando uma final, eu torcendo contra, claro, eu não ligo o celular, eu não fico olhando, porque isso me desvirtua, isso me distrai. Então, recado dado, eu não sabia quando eu ia dar e dei. Mas para falar da Copa de 94, porque em 94 o Brasil foi campeão. E quando o Brasil foi campeão, a gente ouviu um relato do Alex Dias Ribeiro, que era o presidente dos Atletas de Cristo. Eu não tenho detalhes, tentei procurar para indicar a vocês onde achava isso. mas não achei, mas eu lembro bem da história. O Brasil estava desacreditado para ser campeão, para aqueles que acompanham futebol, lembram disso. E era a final. E lá nós tínhamos alguns irmãos, atletas de Cristo. E o Alex Dias Ribeiro era capelão, ele foi corredor de Fórmula 1 e era presidente dos Atletas de Cristo, e ele fez então um encontro com esses irmãos nossos. E a proposta dele foi o seguinte: então, vamos orar para que seja a vitória, seja a derrota, que Deus seja glorificado. Vocês topam fazer essa oração? E eles então toparam e fizeram essa oração: Senhor, a gente topa perder, a gente quer ganhar, mas que o teu nome seja glorificado. Bom, o Brasil ganhou, eles ficaram felizes, nós também. E é mais fácil glorificar a Deus quando tudo dá certo. É mais fácil adorar a Deus, é mais fácil fazer uma festa, é mais fácil falar glória a Deus quando você tem uma resposta positiva. E foi esse contraponto do pastor Rogério hoje de manhã, quando ele falou do outro lado da moeda. Mas eu queria dizer, e esse é o segundo ponto, e só tem três hoje, da nossa mensagem. Eu queria pensar com vocês sobre a glória de Deus e o orgulho do homem. Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente tem as nossas conquistas, algumas vezes nós temos vitórias. E no início, às vezes, a gente até adora a Deus. A gente até rende glórias a Deus. Mas muitos de nós nos perdemos no caminho. O Salmo 115 diz, você deve conhecer: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós. A Bíblia diz que nós pecamos, e Paulo diz assim em Romanos 3:23, todos pecaram e separados, destituídos, estão de quê? Da glória de Deus. O pecado nos separa da glória de Deus. Algumas traduções falam que nós carecemos da glória de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tomados do orgulho. Algumas vezes, quando nós acertamos, quando nós temos as nossas conquistas, nós começamos a nos desvirtuar. E a nossa sociedade, nós fomos influenciados por movimentos na Europa, no século XIV, no século XVI, no século XVIII, o iluminismo. Se você já estudou história, você sabe disso. Que naquela época era o teocentrismo, era Deus, a religião católica, a igreja católica, dominando tudo, e houve uma migração para o antropocentrismo. Antropo é homem. E nós tivemos uma mudança de paradigma. Não mais Deus, não mais a fé, não mais a religião lá atrás. Agora é a ciência, agora é a razão. E nós herdamos isso até hoje. Se você tem a minha idade, se você é da minha faixa etária e você esteve na universidade há 30 anos atrás, você sofreu como eu. Porque nas universidades, à época, nós éramos tão poucos cristãos evangélicos. E quantas vezes eu tive alguns embates com meus professores por conta da razão e da fé. Porque o homem, quando descobre, o homem, quando cresce, o homem, quando é poderoso, ele vai se distanciando. No nosso meio cristão não é diferente, infelizmente. As nossas conquistas, os nossos números, a casa cheia, algumas vezes nós vamos perdendo a visão da glória de Deus. E muitos de nós, líderes, orem por nós. Porque enquanto não somos conhecidos, enquanto não temos nome, nós estamos glorificando a Deus. Mas infelizmente, alguns líderes, quando crescem e alguns começam a ostentar. Gente, ostentação não combina com a glória de Deus. Por isso a gente precisa reafirmar: a glória pertence ao Senhor. Todos nós aqui, todos nós, precisamos nos ajudar. Nós precisamos lembrar que quando a coisa dá certo, e eu deixei uma mensagem já tem mais de um ano, e se tudo der certo? E quando as coisas acontecem e você fica feliz, algumas vezes nós vamos nos desvirtuando da glória de Deus. E falei sobre o rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, que ele ia tão bem, e às vezes você vai tão bem. Nós estamos agora tendo os resultados do Enem, dos vestibulares, e alguns dos nossos jovens fizeram. Eu tive a alegria de abraçar hoje um jovem da nossa igreja, que eu faço um discipulado. Ele passou para a medicina na UERJ. Eu dei um abraço tão forte nele. Foi uma conquista. E nós temos um gabinete essa semana. E justamente eu disse para ele, eu falei, então, a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Porque algumas vezes nós começamos assim. Algumas vezes nós somos simples. Algumas vezes nós estamos vivendo para a glória de Deus. Mas é no caminho que a gente vai se perdendo. É no caminho que o orgulho vai tomando o nosso coração. E isso acontece com os nossos dons espirituais. Deus te enche de um, dois, três dons. E você vai fazendo. E as coisas vão acontecendo. E as pessoas vão se convertendo, e as pessoas vão se alegrando, e as pessoas vão sendo edificadas. E você está dependendo de Deus. E você está fazendo com destreza, e você está fazendo com alegria, e você está fazendo com treinamento, e você está fazendo com zelo. Hoje de manhã, o pastor Vinícius falou sobre o zelo, Deus zeloso. E Ele quer que a gente faça bem, Ele quer que a gente capriche aqui na frente, mas tudo isso para a glória de Deus. Porque não poucas vezes em nossas igrejas, parece que essa palavra tão grande, e que soa talvez mal para alguns, por ser uma palavra diferente, antropocentrismo, tem entrado em nossas igrejas. O que é isso? É quando o homem é o centro. Então, quando nós estamos aqui na frente, quando eu estou pregando, quando esses irmãos e irmãs estão cantando, quando os levitas estão ali, os músicos estão tocando, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Quando você vem aqui, quando você ergue as tuas mãos, quando você adora, faça isso para a glória de Deus. Não se fixe em A e nem em B. Nós que estamos aqui na frente, estamos tentando fazer isso para a glória de Deus, para que você seja alimentado, para que você saia daqui alegre com o Senhor, mas nós somos canais. Então vamos nos ajudar mutuamente, porque não poucas vezes, quando a gente ministra, quando a gente prega, quando a gente faz um musical, quando a gente faz um evento e tudo dá certo, e a gente fica muito alegre, não poucas vezes, lá no fundo do teu coração, do meu coração, vai subindo o orgulho, vai massageando o ego. Então, nós precisamos nos ajudar. Vocês precisam nos ajudar. Nós, enquanto igreja do Senhor, em todo tempo que estivermos aqui, nós precisamos fazer como em algumas peças teatrais, quando termina, né? A gente quer honrar alguém, aí as pessoas ficam de pé, aí todo mundo faz assim. Os nossos cultos, o tempo inteiro, nós precisamos estar fazendo assim no âmbito espiritual. Tudo é para a glória do Senhor, porque Ele disse: eu não divido a minha glória, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Deus tem ciúme, Deus não divide a sua glória com ninguém. Lembre-se, você e eu somos homens, somos seres humanos, o foco é Deus, e você e eu fomos chamados para viver para a glória de Deus. Terceiro e último, para encerrarmos, a missão, ela aponta para a glória de Deus. O Salmo 96, versículo 3 diz: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Você que vive para a glória de Deus, lembre-se disso. Nós somos os portadores da glória de Deus, nós somos os transmissores, nós temos essa missão de anunciar a glória de Deus em todos os lugares. Gente, existem muitos lugares que as pessoas não conhecem Deus, nem tampouco a glória de Deus. E você pode chegar aonde talvez um pastor não possa chegar. Você pode chegar onde talvez um missionário não pode chegar. É sonho meu, é sonho nosso começar aqui na igreja a escola de missões. Estamos nos preparando, Perspectivas faz parte disso também, para que a gente tenha pessoas preparadas quando for para fora. O Joelton, por exemplo, no ano passado esteve na Tailândia. Deus pode te levar para lugares onde a glória de Deus não é conhecida. Deus quer usar a tua vida e a minha vida para que nós anunciemos a glória de Deus. Você conhece lugares, você já ouviu falar de lugares onde muitas pessoas não têm acesso à igreja. Tu sabe o que é isso? Você consegue imaginar isso? Uma cidade, um bairro, um lugar onde não tem igreja. Porque quando você partilha para o teu amigo da faculdade, do trabalho, o seu vizinho, e você anuncia para ele do teu jeito a glória de Deus, você o convida para cá, e talvez você seja fruto de alguém que te anunciou a glória de Deus. Mas como faz isso em países fechados? Como faz isso em lugares, por exemplo, como na Ásia? Eu não vou falar o país, mas na Ásia nós recebemos, dia 30 de dezembro, 5 irmãos nossos, locais, irmãos nossos, estavam pregando o Evangelho e foram detidos, e estão detidos. A Junta de Missões Mundiais tem advogado envolvido, estão lá fazendo, colocando todos os documentos, pagando fiança, tudo, e esses irmãos ainda estão presos. E que dia é hoje? 19? 19. Já se vão 20 dias. Você sabe o que é estar preso por causa do Evangelho? A Junta de Missões Mundiais, ela tem o PEP, que é o Programa de Educação para Crianças de 4 a 6 anos. Existem PEPs em várias partes do mundo, e num país da África também. Na semana passada, normalmente os PEPs, eles trabalham com as igrejas. É uma igreja que assume e a junta dá o suporte, as tuas ofertas chegam lá. E nesse país da África, os terroristas chegaram lá e mataram 8 crianças. E mataram 20 pais destas crianças. Olha que triste. O Evangelho da glória de Deus está sendo anunciado, mas como você falou hoje, pastor Clóvis, tem preço. E se você quer viver para a glória de Deus, ofereça o que você é e o que você tem para a glória de Deus. Por favor, irmão, por favor, irmã, não esqueça da glória de Deus. Não fique correndo atrás de moeda, de dinheiro, para ter muito. Não, não faça isso. Ostentação não combina com a glória de Deus. Você pode ter uma vida tranquila. Eu tenho hoje uma vida tranquila. Eu tenho o meu trabalho, Elis também. A gente consegue viver uma vida normal. Mas eu acho também, isso é um pensamento meu, que nem o luxo combina com a glória de Deus. O ter muito. Cuidado para você não se perder no caminho. Vai oferecendo a tua vida como oferta, aquilo que você é, aquilo que você tem. Entendendo o seguinte, que Deus está em missão. Deus está em missão. Deus criou o homem para a sua glória, mas o homem preferiu não dar louvor à sua glória. O homem preferiu viver destituído de Deus, separado de Deus. E Deus continua buscando esse homem. Por isso Cristo veio, porque nós estávamos longe. E a palavra diz que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. E Ele veio aqui. Ele deixou a sua glória. Lê lá em João 17. Quando Ele diz, Pai, glorifica o Teu nome. Glorifica o Filho para que o Filho te glorifique. A glória que eu estava. Jesus deixou a sua glória, porque Ele estava na criação, e Ele veio aqui para que nós pudéssemos voltar a viver para a glória de Deus. E isso é papel teu, papel meu, nós somos esses embaixadores. Mas eu queria que você entendesse uma coisa, e eu estou caminhando para o fim. A glória de Deus é a glória de Deus. Ele está no comando. A missão é de Deus. Nós ficamos no Senegal 14 anos servindo ao Senhor, tentando viver para a glória de Deus, anunciando a glória de Deus para o povo senegalês. É um país desafiador, um povo lindo, alegre, festeiro. O quanto foi difícil para a gente de ver os frutos. Vimos alguns. E quando voltamos para o Brasil em julho de 22, alguns meses depois, eu fui no CBM, Congresso Brasileiro de Missões. E quando eu fui no CBM, eu falei para Deus, Senhor, eu podia ter feito tão mais no Senegal. Eu podia ter pregado tão mais. Eu podia ter, e eu comecei a pensar um monte de coisas, e isso, o meu coração foi tomado de tristeza. Eu falei, Senhor, eu não posso voltar atrás. Eu podia ter aproveitado tão mais as conexões que tive para falar mais, para viver mais, para anunciar mais. Senhor, por favor, fala comigo nesse congresso. E eu cheguei no congresso, e a primeira mensagem foi de um missionário que está há 29 anos, acho que na Ásia. E ele disse assim, você sabe o que é a missão de Deus? A missão de Deus é como um pai que está carregando uma caixa muito pesada e convida um filho pequeno para ajudar. E quando o pai está carregando a caixa, o filho pequeno está fazendo o maior esforço para carregar a caixa. E no fundo, aquele filho pequeno está achando que ele está fazendo muita coisa. Mas o pai só está dando para ele o privilégio e a oportunidade de estar com ele. Quando esse pastor disse isso, esse missionário, eu comecei a chorar muito. Porque Deus falou assim para mim, filho, sou eu, a obra é minha, sou eu que faço, eu só te chamei para ser um cooperador, e eu queria que você entendesse isso hoje, que você, irmão e irmã, você é um cooperador, não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Não fique de fora, não fique de fora, não fique de fora. Anunciem a sua glória entre as nações. Anunciem a sua glória entre as nações. Nós vamos fechar cantando. Nós vamos cantar uma canção que a gente cantou hoje de manhã, que fala sobre a glória de Deus. Quem já pisou no santo lugar não sabe viver sem estar ali. E eu queria que você renovasse o teu desejo de viver para a glória de Deus. Nós temos 10 irmãos que estão no acampamento radical na Amazonas, e nós falamos com eles hoje, quase que eles precisaram voltar, porque alguns deles não estão bem fisicamente. E eu queria que vocês orassem por eles. São muitos jovens que estão sendo treinados lá, justamente para anunciar a glória de Deus no Brasil e no mundo. Vamos adorar a Deus, fica de pé, e vamos celebrar, e vamos anunciar essa glória. E que seja essa a tua oração, irmão e irmã, que você deseje viver todos os dias para a glória de Deus.
Tudo, mas vem, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente,
Sim, Senhor. Sim, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Obrigado porque Cristo veio. Nós estávamos distantes da Tua glória, mas Cristo veio e nos trouxe de volta, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, faz de nós portadores da Tua glória, anunciadores, cooperadores contigo, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, cada dia, em cada lugar, vivermos para a Tua glória. Que nós, com aquilo que somos, com os nossos gestos, com as nossas ações, reações, que pessoas que vivem perto de nós possam ver a Tua glória, Senhor. Pai, nos limpa. Tu és santo, santo, santo. Limpa-nos, Senhor. Lava os nossos corações, Senhor. Traz-nos de volta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver dentro do Teu propósito. Que sejamos como o nosso Senhor, que disse isso: eu Te glorifiquei fazendo aquilo que o Senhor determinou para mim. Pai, que nós sejamos como Jesus, que possamos cumprir aquilo que o Senhor colocou para nós. Pai, nós queremos lembrar desses irmãos presos lá na Ásia. Que a Tua glória se manifeste sobre a vida deles. Que apesar da prisão, do choro, da dor, que eles vejam a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas famílias enlutadas lá na África, dessa igreja, esse pastor que precisou se submeter a uma cirurgia, Pai, por causa desse ataque terrorista. Visita essa comunidade de fé, Senhor. Renova-lhes a fé, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que eles estejam experimentando da Tua glória, Senhor. Pai, a Tua presença é muito melhor do que qualquer outra coisa. E que nós aprendamos assim também. Esses nossos jovens que estão lá, Pai, nesse acampamento. Mais de 300 jovens ali naquele treinamento. Muitos vivendo um período difícil de doença. Pai, visite-os também. Que eles também vejam a Tua glória. Pai, eu oro por nós, Igreja do Recreio. Oro pelo nosso pastor sênior, pelo colégio pastoral, pelo conselho pastoral, pelos nossos líderes, pelas nossas ovelhas, cada um de nós, Senhor. Pai, que a nossa igreja seja uma igreja sempre e sempre que aponte para a glória de Deus, Senhor. Que homem nenhum seja exaltado aqui, mas que o nome de Jesus e a glória do Senhor seja sempre manifesta no nosso meio, Pai. Que cada um de nós, cada um de nós, todos os dias, possamos estar tentando, pagando preço para viver para a Tua glória. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor glorioso do Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus, aqui na nossa igreja, na internet, nessa igreja da África, com esses 5 irmãos lá na Ásia, com esses jovens na Amazônia e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém. E amém. Glórias a Ti, Senhor.